Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista para falarmos de saídas do corpo, chakras, sensibilidades anímicas, mediúnicas, temas iogues e um monte de coisas que a gente fala por aqui, sempre numa perspectiva universalista, bem humana, simples, com linguagem natural e sempre respeitando o caminho espiritual de quem quer que seja, na linha que for, e que as pessoas sigam o que elas gostarem mais, sejam felizes em seus caminhos e não fiquem competindo com os caminhos dos outros só por serem diferentes. Então, uma perspectiva nossa aí, todos nós que estudamos com inteligência, sensibilidade, amor e ética e alegria na jornada que nós estamos, naturalmente se irradia uma energia legal. E alguém que está feliz não enche o saco dos demais, não vai ficar competindo com os outros, simplesmente vai fluir. E é essa a tarefa principal, talvez, que a gente tenha vindo aqui na Terra para cumprir, fluir, realizar algo melhor, as coisas que já estão dentro da gente, muitas delas desenvolvidas aqui e agora, outras desenvolvidas antes de descermos a matéria, como uma espécie de curso pré-vida, pré-reencarnatório, para preparar a gente com um conjunto de valores dentro da consciência, encaixamos na matéria e esses valores lentamente vão emergindo ao longo da vida, nos guiando na senda, né? Trazendo inclinações, pendores e força que nos move na jornada espiritual, mesmo com o ceticismo do mundo, mesmo com tantas coisas estranhas rolando nos meios humanos, ainda assim, manter forte a espiritualidade, a consciência, que é a melhor coisa que nós trouxemos para atravessar uma vida na Terra. Sem isso, estaremos bem perdidos, né? E vocês sabem, vocês que escutam o programa há tempos, quando eu falo caminho espiritual, eu não estou falando de doutrina essa ou aquela, eu estou falando de caráter, que pode até existir no materialista ou em qualquer um de qualquer lugar, mas é caráter. Sem isso, para atravessar uma vida, nós ficamos muito instáveis. E a outra parte também que nos afeta, existem presenças extrafísicas, muitas delas ainda adoentadas, atormentadas consciencialmente, que muitas vezes influenciam o comportamento das pessoas de forma subliminar. E é claro que eu estou falando de influências extrafísicas que todo e qualquer estudante sério que aprofunda em qualquer área reconhece. Eu não estou falando de fanatismo que muitas pessoas utilizam para achar que tudo é assédio espiritual, tudo é influência espiritual. Não. A maioria das coisas e influências são nossas mesmas. Precisamos admitir isso, ter responsabilidade. Só que semelhante atrai semelhante. E o clima dentro da gente atrai seres outros em planos diferentes com climas iguais, correspondentes. E isso cria conexões. E por isso, às vezes, presenças extrafísicas nefastas tentam influenciar o que eles já encontram dentro de nós. Eles não são causadores do nosso infortúnio interno, da nossa perturbação interna. Eles são exploradores da nossa instabilidade consciencial. Eles chegam e ampliam o que eles encontram em nós, sendo que eles mesmos também são assim e portam perturbação dentro deles mesmos. O lance todo é virar a chave, mudar a sintonia, procurar melhorar o que puder, combater fortemente dentro de si mesmo climas negativistas, vontade de chorar sem motivo, pensamentos negativos intrusos que pressionam a mente. Eles são diferentes de cargas emocionais da gente mesmo, de pensamentos negativos oriundos da nossa própria mente. O que acontece é que muitas vezes as influências de fora se misturam com a nossa tendência por dentro e nós não identificamos que aquilo às vezes está vindo de fora e reagimos e agimos como se fôssemos nós mesmos. E às vezes aquela sensação está vindo de fora. A maioria dos médiums passa por isso, sensibilidades de captação de influências externas que se misturam no seu próprio jeito de ser. Então, estou começando o programa falando nisso, fiquem espertos, fiquem atentos, observa bem aquelas emoções que chegam do nada, sem nexo, aqueles pensamentos intrusos que entram de forma diferente da sua maneira de pensar, às vezes fora do seu modo de ser. Observa mais, policia mais, né? Para que não caia em climas ruins. Nós já temos tanta encrenca dentro da gente para resolver e ainda vem encrenca de fora para explorar nossa encrenca de dentro. É muita coisa estranha, né? Então vamos trabalhar em cima. Estudos espirituais nos esclarecem bem, trazem nível de consciência, compreensão, para a gente melhorar isso, combater dentro da gente mesmo o bom combate, que não é contra ninguém, mas contra a nossa própria ignorância, nossa própria baixa lucidez de nós todos. E nós estamos na Terra para aprender um pouquinho disso, ir vivendo, vai levando as coisas, temos altos e baixos todos nós, mas vamos tentar fazer o melhor possível, sem jamais desistir. Nós carregamos dentro de nós o valor consciencial da espiritualidade, né? Não é um lugar, não é uma doutrina, não é um guru, não é um mestre, pastor, padre, projetor extrafísico. É consciência. Não depende de outra pessoa te dizer o que fazer. Depende de você mesmo despertar seus melhores potenciais e trabalhar dentro de você, mas de forma razoável, gradativa. Ninguém vai dar um salto evolutivo fora do esforço e do trabalho que ela está fazendo nela mesma. E o que vier de consequência positiva desse trabalho é mérito dela, por trabalho. Não foi nenhum poder superior que abriu um portal para ela. Foi ela que se abriu para o portal do bom senso dentro dela mesma. Não é nenhum ser divino que chegou e abriu o amor na frente dela. Foi ela que abriu o amor na portal do próprio coração e assim melhorou. Não veio nenhum ser extraterrestre para abrir a consciência dela. Ela mesma se abriu para o infinito, por discernimento, amor. E é claro que ela pode ver um ser de fora da Terra, um ser divino, mas que ela não dependa de nada disso, percebendo que ela também é divina. Nenhum de nós é terrestre, o espírito não é da Terra, o corpo nasce, cresce e morre na Terra. Todos nós viemos de outro plano, então nós não somos terrestres, nenhum de nós. Então é muito importante despertarmos aí o melhor que nós pudermos, mas sem pressão, sem tirania interior, sem ficar com cobranças descabidas, inclusive sobre si mesmo, sem cobrar dos outros também, posturas e coisas que às vezes nem você mesmo consegue realizar, ainda cobra dos outros uma perfeição que não existe em nenhum de nós, ou cobra dos outros uma luminosidade que nem mesmo a gente tem. Então, vamos trabalhar com mais calma. Estou aproveitando aqui o programa Viagem Espiritual sempre para trazer esses alertas conscienciais, sendo que ao falar sobre isso, eu mesmo alerto a mim mesmo para não cair também nesses equívocos. E vamos aproveitar que nós temos a luz da espiritualidade para guiar a gente nessa presente encarnação e vamos aproveitar essa luz para projetar clarões, iluminar nossa própria senda, fluir e fazer o que for possível. Tá bom? Bom, agora vamos entrar na temática normal do programa. Na semana passada, no domingo, eu li um trecho grande, pontuei, do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, do Sanat Kum Maat, que eu recebi espiritualmente. Lembrando que esse livro está disponível para download gratuito no site do ippb.org.br, na seção de download de livros gratuitos. Tem vários lá para baixar e tem esse livro, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Vou repetir, ippb.org.br. Entra lá na seção de download, baixa o livro. É um ótimo livro, não é meu, eu apenas captei, transcrevi e publiquei aqui para comunicar essas ideias espirituais do grande Sanat Kum Maat. Ele sim é um dos caras legais aí, eu só sou o repassador aqui embaixo. E algumas pessoas que eu encontrei em palestras e cursos me falaram: Wagner, que legal que você falou sobre os textos do livro. Eu tenho o livro, baixei lá e adoro. Fala mais. E aí eu trouxe novamente o livro. Inclusive o Eury gostou muito também. O Eury, que está hoje aqui comigo na parte técnica, gostou muito. Aí eu trouxe para no segundo bloco pontuar mais algumas coisas para vocês, tá bom? Então vamos começar com uma série de temas que eu peguei aqui sobre sensibilidade anímica, mediúnica, chakras e temas correlacionados, porque é uma forma de ajudar vocês a compreenderem os sintomas que vocês sentem em seus trabalhos e estudos espirituais, tá bom? Então vamos lá. Comentei na semana passada que muitas vezes um mentor vem e aplica energia no chakra coronário ou no chakra bindu atrás, projeta uma massa de luz e interpenetra a mente da pessoa. Acontece também um sintoma muito forte e que as pessoas não se atentam para ele. No caso de médiums, em reuniões mediúnicas, seja lá onde for, porque mediunidade não é doutrina, é capacidade, e várias doutrinas estudam fenômenos mediúnicos, cada uma com seu parâmetro, aqui eu estou colocando no sentido de a mediunidade como potencial parapsíquico humano, seja de qualquer lugar, em qualquer cultura. Então, peguemos ali um médium, um clássico, numa reunião, chega um mentor espiritual, uma presença extrafísica que gerencia a mediunidade desse médium, trabalha com ele e aplica energia por cima, com as mãos extrafísicas ou paramãos. Expliquei que essa energia pode entrar pelo chakra coronário, pelo chakra bindu, chakras das bocas na parte de trás e tudo que eu falei anteriormente. Acontece que quando a energia entra, ou no chakra coronário, ou no chakra bindu, um pouquinho atrás, ou num pequeno chakra que tem na base da nuca, que é um secundário também, simplesmente ao dilatar a aura da cabeça pelo influxo da energia do espírito, dá uma sensação que o médium está tendo um cabeção, uma dilatação da energia da aura, um balonement, uma inflação, um inchaço da aura da cabeça, parecendo que você está ficando com a cabeça grande, mas muitas vezes, sob o fluxo da energia do espírito, dilata a aura das orelhas, que eu já comentei sobre as orelhas em programas antigos, e dilata, sendo que as orelhas parece que ficam grandes, esquentam, dá arrepio nas orelhas, sensação de um ventinho chegando nas orelhas, uma brisa invisível, que é a manipulação com as mãos astrais do mentor espiritual, sensação de pinicação dentro do pavilhão auricular. Por que que isso acontece, pessoal? E outra também, às vezes dá uma sensação que as orelhas ficaram de abano, mas as orelhas físicas não estão se movendo. É o duplo energético, a aura das orelhas, sob a ação das energias. Por que que isso acontece? É simples. Muitos médiuns sentem isso e, como eu falo para vocês, tem muitas sensações que as pessoas sentem em grupos há anos e ninguém explica nada. Falta um aprofundamento maior sobre isso, inclusive nos livros sobre esses temas, né? Porque todo mundo trabalha com energia, um reikiano, um passista à moda espírita da Umbanda, um curador prânico, qualquer um que projeta energia com as mãos ou pelos chakras, vai sentir repercussões psíquicas, bioenergéticas, evidentes por causa da movimentação da energia. Então, pode dar essa sensibilidade nas orelhas por um motivo muito simples. É só observar a medicina chinesa e, na acupuntura, a prática da aplicação das agulhas no pavilhão auricular, porque dentro da orelha existem vários pontos que se correlacionam com outros pontos do corpo. E a acupuntura auricular, né, explora esses pontos, aperta ali, seja com uma agulha, sementinha, e ao apertar o ponto para estimular ou sedar o que for necessário, essas energias viajam por condutos ou meridianos e chegam no órgão ou área correspondente no corpo. Então, a acupuntura, há milênios, trabalha o pavilhão auricular aplicando energias. Ora, mentores extrafísicos aplicam passes na cabeça do médium na hora de uma reunião, é o momento daquilo. E aí a aura das orelhas dilata, porque os pontinhos energéticos ali ficam muito ativos. E ao ativar, energiza todo o sistema de tabela. Os mentores sabem disso. Como eu já contei em outros programas, existe acupuntura extrafísica, feita no corpo espiritual, lá fora do corpo. Muitas vezes, uma noite antes da reunião mediúnica, o médium é levado para fora do corpo durante o sono para ser preparado para a reunião do dia seguinte. Então, mentores, principalmente egressos da tradição chinesa clássica, produzem filetes energéticos e espetam as orelhas extrafísicas plasmadas, é claro, do corpo astral com forma humanoide, plasmado lá fora, espetam ali para preparar as energias para a reunião no dia seguinte. Quando o médium acopla de volta no corpo humano, esses pontos já estão preparados no dia seguinte. O mentor chega e energiza, e aí ativa esses pontos que já estavam preparados, igualzinho o acupunturista, Uri. Coloca as sementinhas aqui e prende com alguma coisa. E fala, volta no dia seguinte. No dia seguinte ele vai, tira as sementinhas e começa a aplicar a agulha nos pontos que ele te preparou desde ontem. A mesma coisa rola na mediunidade. Ninguém fala nisso em lugar nenhum. E aí, é claro que tem outros que também sabem disso. Estou falando falar, comentar naturalmente. Então, é importante vocês saberem desses detalhes, né? Tem muitos pontos energéticos nas orelhas e a acupuntura vem trabalhando esses pontos há milhares de anos. Muitos mentores trabalharam com a acupuntura cá embaixo, trabalham com a acupuntura do lado de lá, que já existia antes da acupuntura surgir na China, no plano material. Ela já existia como terapêutica espiritual no plano extrafísico. Bom, vamos lá, deixa eu arriscar esse tópico aqui para não repetir. Já comentei com vocês que nós temos um conjunto de chakras secundários, que não são os sete principais. Então nós temos chakras secundários nas palmas das mãos, pontas dos dedos, plantas dos pés, ponta dos dedos dos pés, calcanhar, tornozelo, cotovelo, ombros, joelhos, parte interna das coxas, batata da perna. Nós temos o chakra do baço à esquerda, chakra do fígado à direita, dois pequenos chakras em cima dos pulmões, dois em cima dos mamilos, dois ao lado do chakra umbilical, um de cada lado, e assim vai para cada região submetida à ação de um chakra principal, um dos sete, sempre teremos chakras secundários e nas extremidades também. Todo mundo que trabalha com energia sabe que tem chakra nas mãos, por onde a energia está saindo, né? E também pelos pés nos conectam à terra, a energia da terra sobe pelos chakras dos pés, flui pelos condutos das pernas e interpenetra a base da coluna, o chakra básico, de baixo para cima. Então, tem chakras secundários nas têmporas, uma em cada têmpora, que são pequenos chakras secundários do chakra frontal, tá? Muitas vezes as têmporas pulsam, não é por uma questão de sangue pulsando ali não, da circulação, é pulsação da energia dos dois chakras laterais. Muitas vezes o chakra frontal está muito acumulado, o próprio conjunto de chakras trabalha às vezes por automatismo, igual o nosso corpo também tem um funcionamento por automatismo de digestão, respiração e tantas outras funções. Então, às vezes, o próprio organismo tem uma sabedoria instintiva, sacando, sentindo que há um acúmulo ali, ele libera pelas têmporas. E aí a pessoa vai perceber que os dois pontos das têmporas estão pulsando, ou abrindo, ou esquentando, ou arrepiando. É o chakra frontal liberando o excesso pelas laterais. Além do chakra das mãos e dos dedos, temos chakras nos pulsos, um de cada lado. São secundários das mãos, como tem no antebraço, cotovelo, ombro. É claro que a literatura de chakras vai citar principalmente os sete chakras principais, mas tem tantos outros secundários que também causam sensações, né? E aí o que que acontece? Esses chakras dos pulsos são pouco falados e as pessoas não sabem como trabalhá-los, porque a tendência natural é trabalhar com os chakras das mãos. Tá, um preto velho, numa das saídas do corpo há muitos anos, me explicou o funcionamento do chakra dos pulsos. Eu também não sabia. Sabia que tinha chakras ali, mas não tinha noção da ideia. E eu me lembro que na Umbanda, eu faço muitas palestras em lugares de Umbanda, Centro Espírita também, normal, maçonaria, Rosa Cruz, Sociedade Teosófica, Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, eu vou em todos os lugares. E vou a lugares de Umbanda, sou universalista, vou em tudo que é lugar. E ali eu tento compartilhar o conhecimento das saídas do corpo e dos chakras. Então, eu observei algumas vezes um médium acoplado com uma entidade obsessora que não quer sair e o médium ainda não está desenvolvido para controlar a própria mediunidade, cortar o elo mediúnico, uma entidade agressiva não desincorpora, sendo que o termo incorporação não é adequado. Eu estou usando o termo popular. O termo é psicofonia, mas está lá uma entidade agregada, interpenetrada na mediunidade da pessoa. Não quer se deslocar, não quer se soltar. E o médium ali estrebuchando ou gritando. E aí eu vi o pai de santo, a mãe de santo ou algum dos médios da casa acoplado com um dos mentores, um preto velho, um Exu, um caboclo, ficar beliscando um dos pulsos do médium. Beliscava um pouquinho, daqui a pouco a mediunidade cortava, o espírito saía. E eu não entendia direito aquilo, eu perguntava para o pessoal, meus amigos ali, e nem eles também sabiam, só sabiam que aquilo era uma orientação de um preto velho que, mexendo nos pulsos, cortava a conexão. Tá, um dia, numa saída do corpo, um dos pretos velhos, que eu tenho a sorte de ver há tanto tempo, né, nas saídas do corpo, ele me falou que os chakras dos pulsos têm ramais, conexões, que os hindus chamariam de nadis, que são condutos energéticos, aí é o meu conhecimento, os chineses chamariam de meridianos, que significa mexendo num ponto repercute na outra ponta do conduto energético que interliga estes pontos. E ele me explicou que do pulso esquerdo sai um filamento energético, passa por dentro do braço, atravessa a cabeça e vai dar na têmpora direita. E que o pulso direito sai um filamento que vai dar na outra ponta, na têmpora esquerda. Então ele me diz que quando alguém mexe ali no pulso, a energia sobe pelo canal energético e vai numa das têmporas, causando uma espécie de descarga energética, que para o espírito acoplado no médium parece um curto-circuito, uma descarga, ele sai, desapega na hora. Então ele me explicou que os chakras dos pulsos estão conectados com os dois hemisférios cerebrais. Lembrando que cada hemisfério controla o lado oposto do corpo. Então o pulso da direita, o chakra dali, se conecta com a têmpora esquerda. E o chakra do pulso esquerdo se conecta com a têmpora direita. E aí vocês podem experimentar dois procedimentos. Pegar uma das mãos e aplicar um passe, ou reiki, ou cura prânica no pulso oposto, por um tempinho. Depois virar a outra mão e aplicar no pulso da outra mão por alguns minutos. Dá um caloraço na testa, pelo menos é o que acontece comigo. Você está mexendo nos pulsos, mas esquenta o chakra frontal, né? Outra coisa que vocês podem fazer. Experimente um dia, quando tiver um tempinho, aí no seu trabalho em casa, meditativo, digo eu, um momento que você estiver mais tranquilo, é uma coisa anímica para você, concentra a luz nos pulsos, visualizando dois chakras ali, dois fulcros de luz, ou dois pequenos sóis nos pulsos, de dentro para fora, suavemente. E, ao mesmo tempo, concentra duas luzes, uma na têmpora esquerda e uma na direita. Dois pulsos acesos energeticamente e duas têmporas acesas ao mesmo tempo. E se concentra, fica quietinho pulsando luz nesses quatro pontos ao mesmo tempo. Dois pulsos e duas têmporas de forma sincrônica. E fica quietinho 5 minutos fazendo isso. E depois observa o calor que te dá. É uma experiência que vocês podem fazer. E é claro, eu estou me direcionando para isso, para pessoas que já fazem trabalho de energia. Curadores, curadoras, médiuns, sensitivos. Que aí, é claro, que já tem mais facilidade para sentir algo assim. Mas qualquer pessoa pode fazer assim, exceção de pessoas que não têm confiança no que está fazendo, não está estudando. Você não deve fazer uma prática espiritual se você não está estudando aquilo, não tem fundamento, não tem base. Pessoas que estão em tratamento de outras coisas, precisam de calma para se curar. Eu estou falando de gente que, dentro do equilíbrio do seu trabalho, quer desenvolver mais alguma terapêutica, mais algum recurso. E aí eu estou passando essa dica para vocês hoje. Espero que seja útil para o estudo de vocês. Eury, estamos em cima já? Gente, eu estou achando que o Eury virou discípulo do Tomás, porque eu não falei nem 15 minutos. Eu acho que ele já está dizendo que o programa, primeiro bloco, já acabou. Eu sou obrigado a obedecer, senão ele me corta ali, porque ele pilota ali, ele comanda o estúdio ali. Eu sou obrigado, gente, a atender esses caras aqui, Eury, o Pedro, o Tomás. Eles fazem isso comigo, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Vamos dar continuidade aqui à temática do primeiro bloco. Aqui na parte técnica, meu amigo Eury, palmeirense aqui, né? É, amanhã tem Palmeiras e Corinthians, hein? Jogo importante no Brasileirão para os dois, e na terça Botafogo e Vasco, Botafogo que é o meu time, Botafogo e Palmeiras lutando ali de novo. Eury, fogão esperando a decisão da Libertadores, né? Aí o Yuri tá preocupado, ele acha que o Corinthians vai embaçar com o Palmeiras. Vamos ver, né? Eu sou botafoguense, que é torcendo pro Palmeiras ficar por ali e não ganhar, né? Pra gente deslanchar mais na liderança. Vamos lá. E o Yuri vai todos os jogos do Palmeiras, ele vai no Itaquerão também, Yuri? Não, não dá, lá não dá, só no Allianz Parque, né? Tá bom. Gente, vamos lá. Também pode acontecer a dilatação da aura dos pés. Eu já comentei sobre isso em programas anteriores, principalmente em médios de Umbanda, que trabalham em pé, no terreirão, às vezes ali, a aura dos pés dilata e se mescla com a aura do chão, às vezes dando a sensação que o médium está afundando, oscilando, que na verdade é a mistura da energia da aura dos pés dilatada na aura do chão do ambiente, que é tratado pelos mentores, porque na Umbanda se trabalha e quebra muito trabalho pesado, né, que às vezes rolam na desobsessão, no descarrego, em grupos sérios e da luz da Umbanda. E o que acontece? Pode acontecer o mesmo fenômeno que rola nas mãos. A aura das mãos dilata, a aura dos pés pode dilatar. E os chakras das mãos e das pontas dos dedos pode espichar, espichando, parecendo que as mãos estão energeticamente como elástico, elastecendo, elongando, que seria o termo mais exato. No chakra dos pés, isso pode acontecer principalmente com doadores de ectoplasma para cura, não somente na Umbanda, na área espírita, médiuns que trabalham dentro do espiritualismo em alguma área, com mediunidade também. O que acontece? O chakra, a boca do chakra da planta do pé pode ampliar para fora, só ela, sem dilatar totalmente para os lados, a aura dos pés. Nesse momento, a sensibilidade, um médium está deitado, às vezes na cama, né, durante o sono, e solta-se a aura dos pés, né, ele está na horizontal deitado, e um mentor chega e começa a mexer nessa aura exteriorizada. E aí o médium vai falar, puxa, meu guia espiritual apareceu durante o sono, eu acordei e não consegui me mexer, e ele estava dando um passe nos meus pés. Às vezes a própria ação daquele guia que criou a dilatação da aura dos pés para uma eventual projeção ou saída do corpo. Porque, como eu já contei muitas vezes aqui, a saída do corpo não é somente por sobre o corpo. A pessoa pode afundar, sair por baixo, pode sair pela lateral, esquerda ou direita rolando, pode sair pelo chakra coronário por cima, como pode escorregar pelas plantas dos pés para baixo, fluindo pelos pés para fora. Eu tive muitas experiências assim. Por quê? Porque a aura dos pés dilata muito. Nós temos dois chakras de extremidades. O chakra do alto da cabeça, o chakra coronário, que é o único que aponta para cima, na direção das estrelas, expande muito. Mas nós temos uma contraparte dele lá na base da coluna, que é o chakra básico, apontando para baixo, para captar a energia planetária, que é a energia do corpo humano. Então, os chakras dos pés é por onde as energias da Terra entram. Então, eles dilatam também. São dois chakras de extremidades. Um dilata para cima, o outro dilata para baixo. Raramente acontece as duas dilatações ao mesmo tempo. Dilatar o coronário para cima e os pés para baixo. Normalmente, ou é só a cabeça ou é só os pés. Mas existem exceções quando dilata os dois pontos ao mesmo tempo. Então, não se espante de algum dia dilatar a aura dos seus pés, sendo que você não estava em pé numa reunião, você estava deitado, é para uma projeção. Talvez a sequência do trabalho feito horas antes, durante o sono, o mentor vai lá, ajuda na experiência fora do corpo da pessoa para levar o médium para continuar aplicando energia e ajudando os espíritos que passaram na sessão e que agora estão em outro plano. O médium vai lá para fazer a segunda parte do trabalho. Isso é algo que acontece com a maioria dos médiums, seja de que trabalho for. Durante o sono, são levados em desprendimentos espirituais para continuar trabalhando do lado de lá. Bom, vamos lá. Deixa eu arriscar mais esses tópicos aqui. Bom, uma pessoa me perguntou outro dia algo que a explicação está mais dentro do budismo. Essa pessoa falou para mim, Wagner, eu estou meditando e eu sinto às vezes o som do repicar de um sino dentro do meu peito. E às vezes pessoas, não essa pessoa que me perguntou, outras pessoas já me narraram, o som do repicar de sinos no ambiente. Mas só ela está escutando, ninguém mais. Então não é uma questão de onda sonora se propagando pelo ar. são sons psíquicos, se é que eu posso chamar de som, porque não tem propagação pelo ar. Você não está escutando pelos ouvidos, porque não há propagação do som ali, vindo de fora para dentro. Você escuta isso dentro, é um som psíquico, tá? E é associado tanto na área budista quanto na área hindu clássica, de que dentro dos chakras podem surgir sons psíquicos. São chamados em sânscrito nada. Nada é uma palavra em sânscrito significando som sutil. Por exemplo, um som que não se escuta com os ouvidos vindo de fora, mas um som que se escuta dentro. Vocês já sabem, na área de saídas do corpo, quantos de vocês já sentiram ruídos intracranianos, estalidos, né, estampidos dentro da cabeça, sensação de algo elétrico, um som de uma descarga de energia dentro da cabeça, bem no meio do crânio? São sons intracranianos relativos às saídas do corpo ou fenômenos anímicos ou mediúnicos. Os iogues, desde prescas eras, classificam diversos sons para dentro dos chakras. Uma vez, há uns 3 anos, eu acho, ou 4, ou 2, eu não me lembro bem, eu fiz um programa especial aqui só sobre os sons que repicam, vamos chamar assim, dentro dos chakras, são sons psíquicos. Um desses sons é o som do sino, né? O repicar de pequeno sino, pim, pim, seja em torno da pessoa ou dentro do chakra cardiorrespiratório, embora possa repercutir essa espécie de som dentro da pessoa em qualquer parte. Mas o ponto focal é o chakra cardiorrespiratório, pessoal. Ele pode emanar esse som, que não é um som, porque cada chakra pode ter vibrações diferentes e isso causar repercussões de sensibilidade dentro de um médium. Eu, particularmente, sempre achei que essa questão de sons no chakra não passava de simbolismo e metáfora yogi, mas até que eu mesmo comecei a experimentar, pessoal. E depois fui achando na literatura desses temas sensações correspondentes, claras. E é óbvio que alguém que não sentiu isso vai falar, não acredito nisso. Mas vários de vocês que estão me ouvindo já tiveram essa manifestação. E não confundir. Por exemplo, pode vir um espírito desencarnado ligado à atmosfera budista e ele mesmo causar o som dessa vibração que repercute em você como se fosse dentro de você, mas é causado por ele fora. Eu estou falando quando é causado dentro também. Então vamos unificar. Dentro de você, um som de sinos, ouvindo de fora por presenças extrafísicas, é um chamamento para um trabalho espiritual. Deixe-me dar um exemplo. Uma cidade pequena. Você tem ali a igreja principal da cidade, a matriz, na praça ali, na matriz. Você tem uma igreja grande, dentro de um local menor, é uma referência cultural sadia da cidade. Então, quando toca o sino fora dos horários pré-estabelecidos de missa, por exemplo, ou de um batizado, começa a tocar o sino, o que que a população entende? O padre está chamando a gente para dentro de uma atividade que está ocorrendo lá na igreja. Vamos até lá. Será uma missa extra? Será um trabalho extra de preces? Né? O bater do sino avisa a comunidade que está tendo um chamado para ir para dentro da igreja. Ora, de forma paralela, e eu não estou comparando religião, eu só estou dizendo e fazendo analogias que são muito semelhantes, né? Dentro do budismo tibetano, que se usa, vocês podem reparar, mantras que vocês escutam tibetanos cantados têm som de gongos, sinetes, sinos, porque o som de um sino batendo ou de um gongo é o chamado para meditação. E qual é o templo da meditação? O templo secreto do seu coração. Então, o som dos sinos chama para meditação, interioriza, está na hora de entrar no coração. Então, essa é a referência budista. Transplantando isso para cá, para o Ocidente, para uma referência mais espiritualista, aberta como a nossa. Um de vocês está sentindo esse som de sino dentro, que eu já expliquei que não está vindo de fora por ondas sonoras. Claramente é um chamado, ou para você ir para a meditação, no caso de um médium, um curador ou curadora, tipo, senta ali quietinho e vibra uma energia que está sendo necessário. Então, atente para este detalhe. O som de sinos, gongos ou sinetes não é comum e não tem causa de fora. Dentro, pode crer que é um chamado para uma atividade espiritual, meditação, irradiação de energia, alguma coisa. presenças extrafísicas estão chamando sua atenção. Fica quieta um pouco, vai ler, não fica vendo TV nesse momento. Fica quieta, interiorize, observa e vê o que, que tua intuição diz para fazer. E é legal trazer um esclarecimento desse à tona. Recentemente, uma pessoa amiga me falou desses sonhos dentro do coração. E outros já me narraram sonhos externos e eu mesmo já senti manifestações dentro e fora de mim, de sons de sino. Tem outros sons, sensação de cachoeira, o som de uma cachoeira no eixo da coluna, tem a ver com Kundalini, o som de uma energia, shh, 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 algo chiando, como uma água fervendo, shh, você sentir na base da coluna, é subida de energia da base da coluna. Tem um monte de sensibilidades que alguém que trabalha com isso, né, em qualquer nível, sente. O que eu estou falando não é viajada na maionese astral, não. Vários de vocês já sentiram isso. E eu vou repetir. Alguém que não sentiu algo assim pode achar isso uma viajada. Vários de vocês que já sentiram agora, finalmente, têm a explicação do que é essa sensação do som do repicar de sinos, psiquicamente falando. Deixa eu riscar mais esse tópico. Eurico, como é que nós estamos de tempo aí? Bom, um amigo que também é médium, trabalhador espiritual, trabalha em sessões de apometria, trabalha bastante, é um espírita muito claro, muito consciente, trabalha em vários grupos, um homem muito responsável. Estava conversando com ele alguns dias atrás e ele falou para mim de uma experiência que ele teve. Ele tinha 20 e poucos anos, hoje ele já tem 50 e pouco, e ele me contando essa experiência. Euri, eu cresci escutando rock progressivo, lá na década de 70. O próprio rádio AM, nem era FM, tocava muita coisa legal. O pop da época era Beatles, Rolling Stones, né? Elton John, até tocava Queen na rádio aberta, tocava às vezes alguma coisa do Yes, do Gênesis, e trabalhos mais específicos na FM, tinham outras bandas como Led Zeppelin, Deep Purple, né, Black Sabbath e outras bandas. A minha praia principal era o rock progressivo, trabalhos mais virtuosos, instrumentais, mais viajantes, mas eu gostava de hard rock também. Então, a MPB da época também, Yuri, era muito rica. Você ligava a rádio, você escutava um Chico Buarque, um Milton Nascimento, um Tim Maia, um Secos e Molhados ou um Ney Matogrosso na carreira solo. A MPB, nossa, riquíssima, cara. E hoje não há espaço aqui na mídia brasileira nem para MPB de qualidade. Nós estamos aí numa rasteirice musical, cultural muito grande, né? E por sorte, a gente teve uma época legal para florescer um gosto musical um pouco mais elaborado. Bom, então eu ali, apreciando muito as bandas de rock progressivo, principalmente o Yes, porque havia um tecladista no Yes chamado Rick Wakeman, e eu adorava o trabalho desse tecladista, e ele tinha uma carreira solo também, né? Ele ficou uns anos fora do Yes e teve uma carreira solo muito virtuosa. E as músicas do Yes, principalmente o álbum Close to the Edge, tem peças instrumentais ali maravilhosas. E outros discos também. Tem a clássica Awaken, do Gong for the One. E toda a discografia do Yes tem essas passagens viajantes. O Genesis também, o Pink Floyd e tantos outros. Havia um álbum do Rick Wakeman que fez muito sucesso na década de 1970. Ele foi lançado no ano de 1974. Chamava-se Journey to the Center of Earth, Viaja ao Centro da Terra. Esse álbum é clássico, foi um dos grandes sucessos do Rick Wakeman, dentre tantos outros álbuns muito legais. E muitas vezes, o que, que eu fazia? Era a época do cassete, não tinha CD, não tinha videocassete, era o cassete, fita cassete mesmo. Eu fazia a gravação de uma fita instrumental. Pegava, por exemplo, aquela música Echoes, do Pink Floyd, uma suíte grande, pegava todo o trecho instrumental, pegava um trecho do Rick Wakeman instrumental e emendava, pegava um trecho do Yes instrumental e emendava, fazia uma trilha sonora emendada, partes instrumentais, e deitava para escutar. Isso já tinha 20 e poucos anos, né? Já era década de 80, e eu tentava utilizar essas músicas que eu me abstraía para dormir ouvindo e tentar projeções astrais. Muitas vezes eu estava até sentado na cama ouvindo, caía no sono sentado, meio de lado, e tinha saído do corpo. parava e olhava meu corpo sentado, meio caído de lado na cama, escutando esse tipo de viagem instrumental virtuosa. Acontece que o disco do Rick Wakeman, Journey to the Center of Earth, ele tem partes instrumentais maravilhosas, é viajante. E aí esse meu amigo estava me contando, Eurico, que ele era fã do Rick Wakeman também, e que ele um dia estava sentado, botou fone de ouvido, fechou os olhos, era a época do vinil, deixou tocando um dos lados do vinil do Rick Wakeman, Viagem ao Centro da Terra, fechou os olhos ali, ele é médium, ficou quietinho. De repente, ele viajando na música, se abstraiu, ele entrou num cochilo, de repente ele foi expelido do corpo para frente, virou no ar e olhou, o corpo dele estava sentado de olhos fechados ali com fone de ouvido, e ele de fora olhando o corpo dele, sem ele dentro, né? De fora, ele disse, tomou um susto tão grande que ele pulou rapidamente para dentro do corpo de volta, com um tranco assim, um arrepio, falou, Wagner, foi uma experiência clara, foi quando eu não tive dúvida de que era possível sair do corpo, porque eu estava num estado alterado na vigília, não estava dormindo e estava apenas ouvindo música quando isso aconteceu. E aí eu contei para ele das minhas experiências, pessoal, também com essas músicas. Depois, é claro, surgiu a música New Age, instrumental maravilhosa, mantras e tantas outras coisas legais a nível de música, não estou falando sons, né, feitos para indução de estados alterados. Tô falando de música, gostar de música é uma forma de trazer coisas boas, né? É uma das alegrias de estar na Terra e poder usufruir de música de qualidade. Eu sem música eu desencarno, fico seco. Música para mim é vida. Chegamos aí num ponto, o Eurí está me avisando ali do tempo, porque eu pedi para me avisar quando faltasse 8 minutos para o final do programa. Eu quero compartilhar um texto do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, o texto chamado O Amor, a Grande Magia. Vocês sabem, eu iria apaixonado pela música Landscapes do Camel, que eu apresentei para ele, que eu também adoro, e ele sempre pede para colocar ela quando eu leio um texto, mas hoje, aliás, do outro programa, ele já tinha sugerido um outro CD que ele gravou meu há muitos anos, que é um artista americano, flautista, chamado Edward Christmas. E é um CD, o nome do CD, vê para mim aí, Yuri, que eu não me recordo aqui, até para dar dica e referência pessoal. Espera aí, pessoal, que ele... Oi? Song of the Golden Lotus, Canções para o Lotus Dourados. Song of Golden Lotus é o nome do CD, Edward Christmas, e tem uma música que é a quarta faixa, que se chama Song for Carol, Canção para Carol. É maravilhosa, flauta e teclados lindos. E o Eurí hoje me obrigou, falou, se você for ler o texto, vai ter que usar essa música. Então, pressionado por ele, vamos usar de trilha sonora o Edward Christmas Song for Carol. Enquanto eu vou ler para vocês o texto, O Amor, a Grande Magia aí, tirado também do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, e no próximo programa, seja quinta ou domingo, talvez do outro domingo, eu vá pontuar um texto grande desse livro explicando alguns tópicos, tá bom? Vamos lá, eu vou ler, quando acabar vou deixar a música de fundo até a gente finalizar o programa, tá bom? Se puder, feche os olhos, escuta para refletir, ponderar nessa mensagem desse grande cara aí, Sanat Kumaat, que eu captei espiritualmente. O amor, a grande magia. Nunca se ouviu dizer que um sábio espiritual foi vítima de alguma magia trevosa. Isso porque os mestres dominam a maior energia de todas, a arte de ser um sol de amor e serenidade. Eles sabem que o amor é a maior magia que existe e que o grande mago é o todo, pois está em tudo. Que as pessoas que padecem do medo de magias e de coisas feitas tomem consciência de que a verdadeira defesa psíquica é o amor em seus corações e as boas atitudes como escudo. Que se libertem do medo, mas se escorem nas luzes superiores que governam a existência e sabem de tudo o que se passa nos recônditos de todos os corações, inclusive dos assediadores, que são apenas espíritos, pessoas extrafísicas entranhadas em energias densas, mas ainda pessoas e, como tais, também suscetíveis de crescimento e aprendizado. Que a defesa de cada um seja o bem que faz em vida. E quando as trevas assediarem, que isso não seja motivo de medo, mas sim de trabalho sadio de renovação e consciência. Em lugar de dramas, que as pessoas irradiem a luz do amor e disfarçam as obsessões que elas mesmas atraem por medo e ignorância, e que qualquer magia trevosa direcionada a alguém seja transformada pela ação do amor, a maior magia que existe. Acima de tudo e de todos, há um grande mago operando a magia do amor nos corações que se esforçam em crescer e seguir os ditames da consciência justa. Que toda magia estranha seja transformada por ele, o grande arquiteto do universo. Ele, a luz das luzes, o amor do amor, ao qual todos os espíritos devem obediência e agradecimento por tudo.